Imagine a cena. Um oficial de justiça liga por WhatsApp, conversa com o requerido, certifica tudo direitinho. E o STJ diz que isso não vale nada. Olá, você está no podcast da Jurisprudência IA. E hoje, a nossa pauta é o informativo STJ 883.
Olá, Ana. Olá a todos. E olha que o caso era uma homologação de sentença estrangeira de divórcio. A Corte Especial foi categórica. Em ação de Estado, citação por WhatsApp não existe. Nem por chamada de voz, nem por mensagem de texto.
Antes de mergulhar nesse caso, dá o panorama geral da edição, Bruno.
São 18 julgados, uma edição muito equilibrada. Tem processo civil pesado, com citação, cumprimento de sentença e fraude à execução. Tem penal, com uma descriminalização importante em licitações e 3 afetações de repetitivos que vão movimentar bilhões, incluindo os honorários das rescisórias da tese do século.
Então vamos ao primeiro destaque. Por que o WhatsApp foi barrado se o próprio STJ já validou a citação por aplicativo em outros casos? Essa é a chave do julgado. Em causas patrimoniais, a Corte Especial já homologou sentença americana com citação por WhatsApp e e-mail, invocando a instrumentalidade das formas. Mas em ação de Estado, como divórcio, filiação, interdição, o artigo 247, inciso 1 do CPC, traz vedação expressa à citação eletrônica. Ou seja, regra expressa vence princípio.
Exatamente. O ministro Herman Benjamin foi direto. Instrumentalidade das formas e efetividade não se sobrepõem à proibição legal. E tem um detalhe prático importante. Com o requerido no exterior, o caminho é a carta rogatória, com citação na pessoa do citando.
E o recado para o advogado?
Planejar tempo e custo da rogatória desde a petição inicial. Apostar em WhatsApp nessas ações gera nulidade, retrabalho e risco de indeferimento da homologação.
Segundo destaque. A blindagem patrimonial em família. O que aconteceu no caso de Goiás?
Um devedor, já citado numa demanda capaz de levá-lo à insolvência, fez 2 jogadas. Permutou um bem com terceiro e doou o imóvel recebido para a própria neta, guardando o usufruto para si. A quarta turma reconheceu fraude à execução na doação, mesmo sem penhora registrada.
Mas a súmula 375 não exige registro da penhora ou prova de má-fé do adquirente?
Exige, e ela continua valendo para quem compra no mercado. A relativização vale para transferências gratuitas dentro do núcleo familiar. Aí a má-fé é presumida pelo parentesco somado à ciência da demanda. O foco sai da boa-fé do adquirente e vai para a conduta do devedor.
E o mesmo acórdão aplicou os 2 regimes, certo?
Isso mostra a precisão técnica da decisão. Para a permuta com terceiro estranho, valem as exigências da súmula. Para a doação à neta, basta o ato ser posterior à citação válida, ainda que o processo esteja em fase de conhecimento.
Recado para o planejamento sucessório?
Antecipação de legítima deve ser feita antes de qualquer litígio relevante, documentando a solvência remanescente do doador. Doação a filhos e netos no curso de processo com risco de insolvência nasce sob presunção de fraude.
Vamos para o penal. Deixar de cumprir formalidades numa dispensa de licitação deixou de ser crime?
Deixou. E essa é uma das notícias mais relevantes da edição. O antigo artigo 89 da Lei de Licitações punia 2 condutas. Contratar diretamente, fora das hipóteses legais, e descumprir as formalidades da dispensa ou da inexigibilidade. O novo artigo 337-E do Código Penal só reproduziu a primeira.
E o que acontece com quem foi condenado só pela falha formal?
Absolvição, por força do artigo 2º do Código Penal. Foi o que a 6ª turma fez. O réu tinha sido condenado a 3 anos exclusivamente por descumprir formalidades numa dispensa por valor que era legalmente cabível. E a abolitio criminis alcança até condenações transitadas em julgado.
Mas tem uma pegadinha aí, não tem?
Tem, e ela é decisiva. Se a falha formal serve para mascarar uma contratação direta ilegal, como fracionamento indevido ou inexigibilidade simulada, a conduta continua criminosa e com pena mais alta, reclusão de 4 a 8 anos. E as esferas administrativa e de improbidade seguem valendo.
Agora, o celular encontrado na cela. Preso tem sigilo de dados? A quinta turma disse que a proteção constitucional ao sigilo não se aplica a meios de comunicação usados ilicitamente dentro do presídio. No caso, investigava-se uma ordem de execução dada de dentro do cárcere e o juiz tinha limitado a extração aos últimos 30 dias. E o STJ derrubou esse limite.
Derrubou por falta de base legal, mas atenção ao alcance real. A ordem judicial existia. O tribunal não dispensou a autorização. Censurou um recorte temporal arbitrário que esvaziava a investigação. A extração integral tem que ocorrer sob supervisão judicial.
Você destacaria alguma crítica?
A tese ficou mais ampla do que o caso pedia. Dizer que o sigilo não se aplica sugere supressão da garantia, quando o próprio acórdão pratica mitigação. E há terceiros fora do presídio que conversaram com o preso sem cometer ilícito algum. A leitura sustentável é restrição intensa, nunca dispensa de controle judicial.
Último grande destaque. Quem paga a conta da tese do século?
Essa é bilionária. O STF decidiu no tema 69 que o ICMS não entra na base de PIS e COFINS, mas modulou os efeitos 4 anos depois. A Fazenda ajuizou cerca de 1.100 rescisórias para adequar julgados à modulação. E agora a primeira sessão afetou o tema 1.419 para decidir se o contribuinte vencido paga honorários.
E qual é o dilema?
O contribuinte perde a rescisória, mas não deu causa a nada. Litigou e venceu sob o direito da época. A sucumbência veio de uma decisão de política judiciária, a modulação tardia. O tribunal vai ter que escolher entre a regra seca do artigo 85 do CPC e o princípio da causalidade.
Processos suspensos?
Sim, todos os recursos especiais e agravos sobre a matéria. A comissão de precedentes já identificou 326 julgados na base do tribunal.
Agora o giro rápido pelos demais julgados. Começa com a gratuidade de justiça.
A segunda sessão negou gratuidade a uma holding que litigava por um imóvel de uns 30 milhões de reais e só apresentou documentos fiscais de inatividade. Empresa parada não é empresa pobre. É preciso mostrar o que se tem, não apenas o que não se fatura.
E o caso das Cataratas do Iguaçu?
A primeira turma manteve a invalidação da portaria do Ibama que proibia guias de turismo de vender serviços dentro do parque. Restringir profissão regulamentada exige lei. E usar competência ambiental para regular mercado é desvio de poder, mesmo com boa intenção.
No tributário, os descontos do PERT.
O perdão tem preço. As reduções de multas e juros do parcelamento são acréscimo patrimonial e entram na base do IRPJ e da CSLL, inclusive no lucro presumido. E o STF já disse que a discussão é infraconstitucional, então essa batalha está praticamente encerrada.
Tivemos também o caso sensível da transfusão em testemunha de Jeová.
Sim, o hospital conseguiu liminar, fez a primeira transfusão à força, a decisão caiu e o paciente depois faleceu. A terceira turma, por maioria, decidiu que o espólio não pode liquidar dano moral nos próprios autos. Precisa de ação autônoma, porque a própria existência do dano exige cognição exauriente.
E no processo civil, ainda tivemos intimação e título executivo.
Dois julgados bem práticos. Quando o cumprimento provisório vira definitivo, o devedor precisa ser intimado de novo. São atos autônomos e, sem isso, não correm prazo, multa e honorários. E a quarta turma liberou a execução de cédula de crédito bancário por cópia digitalizada. O original só pode ser exigido por decisão fundamentada, diante de alegação concreta de adulteração ou circulação do título.
Consumidor e moradia? No Minha Casa Minha Vida, construtora e caixa respondem solidariamente por vícios construtivos quando a caixa atua como executora da política habitacional e não como mera financiadora. Prescrição de 10 anos e dano moral de R$10 mil quando o defeito compromete a habitabilidade. Família?
A quarta turma decidiu que o juiz não tem dever de intimar a mãe que se recusou a indicar o suposto pai no registro do filho. A averiguação oficiosa é administrativa e pressupõe um pai indicado. O silêncio da mãe é protegido e o filho conserva a investigação de paternidade, que é imprescritível.
E nos criminais que faltaram? 3 pontos. Crimes licitatórios contra a empresa estadual de saneamento ficam na justiça estadual se não houver verba federal desviada, mesmo que a operação policial tenha nascido na justiça federal.
O assistente de acusação pode interpor recurso em sentido estrito contra a rejeição da denúncia quando o Ministério Público silencia, porque o rol do artigo 271 do CPP é exemplificativo. E a remissão de pena pelo trabalho pode ser provada por testemunhas, inclusive outros presos, quando o Estado falhou no registro. Esse último é forte. O preso trabalhou na cozinha do presídio e a administração não anotou nada. E as instâncias locais tinham vetado a prova, antes mesmo de produzi-la, presumindo que preso mente. A sexta turma corrigiu. Suspeição se demonstra em concreto e a desídia do Estado não pode ser paga por quem trabalhou.
E para fechar, as outras duas afetações.
O tema 1420 vai definir se a rescisão de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária sem registro segue a Lei 9.514 ou o Código de Defesa do Consumidor, com processos suspensos em todo o país. E o tema 1421 trata da pensão por morte e do auxílio reclusão do menor de 16 anos. No mérito, julgado depois, prevaleceu que o pedido feito após 180 dias não retroage ao óbito.
Recado final?
Prazo e forma dominaram essa edição. O STJ está dizendo que quanto mais grave o efeito do ato, menos tolerância com atalhos. Vale para citação, para intimação e para requerimento de benefício.
Perfeito! As análises completas de todos os 18 julgados, com fundamentos, críticas e impactos práticos, estão em jurisprudencia.com.br/informativos. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.
Até mais, pessoal!